segundo livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu não gosto de pegar versículos sem olhar o contexto. Às vezes é possível, às vezes não tem problema. Mas sempre bom que a gente pegue no contexto. Esse eu vou pegar fora, não fora do contexto. Eu não vou me preocupar com o contexto todo. Porque a palavra que Deus trouxe foi especificamente... Eu só estou entrando no versículo 14 aqui para você saber que foi Eliseu que deu essa palavra, amém? Então eu podia entrar direto no 16. Mas diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 14 de 2 Reis 3. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Isso aí é porque tinha uma outra pessoa com Josafá, que Eliseu não ia falar nada com ele se não fosse por Josafá, só para você entender. O mais importante é a partir daí agora. E sabendo que Eliseu é um tremendo profeta do Senhor. No versículo 15 ele diz assim: ora, trazei-me, pois, um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor. Querido, preste atenção nessa palavra agora, que essa palavra é para a sua vida, para nós. Amém? Receba essa palavra, uma palavra profética sobre a sua vida. Diz assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. A palavra que veio através de Eliseu, ela veio com uma instrução clara. Eliseu foi um tremendo profeta. Ele substituiu Elias, que foi um profeta tremendo também. E Eliseu, um grande homem de Deus, se eu não estou enganado, é o único que é chamado Santo Homem de Deus no Antigo Testamento. Alguns são chamados Homens de Deus, ele é chamado de Santo Homem de Deus. Um profeta tremendo. Ele diz assim: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuvas, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, vosso gado e os vossos animais. O que, que tem a ver isso conosco? Nós estávamos aqui e Deus trouxe uma clareza sobre isso, no seguinte sentido: para você e para mim, uma palavra que mexe com a nossa fé, uma instrução para que nós possamos agir. E o que está escrito? Cave poços. O que, que é isso? Nós não temos, eu não tenho fazenda, não tem, você vai falar, pastor, não tem nem uma rocinha, eu não tenho nem um lotezinho para plantar uma alface, o que, que eu vou fazer covas? A palavra que Deus trouxe para nós, e é o que eu quero compartilhar com vocês agora, é que fazer covas é fazer aquilo que nós precisamos fazer. Porque o que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer. Então a instrução do profeta é assim: fazei covas, porque vocês não vão ver vento, não vão ver água, não vão ver chuva, mas vai vir tanta água que vai inundar isso aqui. Então o que é que cabe a você e eu fazermos? Acreditar na palavra de Deus. Você está no momento, pode estar, eu posso estar, e mesmo que não esteja, a palavra, independente da situação que nós estejamos, é: fazei covas. O que é fazer cova? Lança o seu pão sobre as águas, mova a sua fé, faça aquilo que Deus está fazendo, mesmo que você não esteja te mandando fazer, mesmo que você não veja o que está acontecendo, não entenda. Fazei covas. Profeta, não dá para fazer cova, essa terra é muito dura. Eu não vou fazer cova, essa terra é dura. Porque se estava seco, se é para fazer cova, não tinha água, não adianta, então a terra estava dura, estava seca. Então a resposta, nós vamos reagir a uma instrução de Deus. E eu quero te dizer, meu querido, que a melhor reação à instrução de Deus é o quê? Obedecer. Se nós obedecermos o que a Bíblia nos fala, se nós obedecermos o que o profeta nos fala, a palavra tem bênção para nós. Então, quando Deus fala, fazei covas, você, agora Deus te colocou na situação em que você ou crer, ou você vai crer, perdão, ou crer, ou não crer, não tem outro meio termo. Ou você vai fazer covas, ou você não vai fazer covas. Pastor, até agora não entendi, nem marreta tenho, marreta não faz cova, eu não tenho enxada, não tenho picareta. É para você exercitar a sua fé. A palavra é, fazei covas, porque vai vir chuva. Aí você vai conferir se o céu tem nuvem. Não tem nuvem? Eu não vou fazer cova. Não tem nenhuma nuvem. A gente comentou aqui o seguinte, quando o céu está daquele jeito lá, preto, a chance de chover é maior, não é? Aqui eu vou fazer cova sim, porque vem água. Mas aí não é fé. Aí nós estamos andando por aquilo que nós estamos vendo. A fé é quando eu não vejo nuvens, quando não vejo situação, não tem jeito. Não dá mais. Dá. Dá porque Deus é com você. Quando, muitas vezes, já falei isso uma vez, a gente quer colocar ponto final, Deus vem, eu ouvi isso uma vez, nunca mais esqueci. Muitas vezes nós queremos colocar ponto final. Deus diz, não filho, é vírgula. Não vai parar aí, vai continuar. Então é preciso que você tome uma decisão, movido aí pelas emoções do final do ano. O que, que eu preciso fazer? Nós vamos mudar a nossa vida e crer naquilo que Deus tem falado conosco. Deus está buscando mais de nós fé. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo coisas bárbaras. Eu tive notícia de um pastor. Só vou contar uma, são duas. Um pastor que pegou uma língua de boi. Cortou ela assim, ó. Queimou e falou assim, quem falar mal de mim vai cair dente e apodrecer a boca. Um pastor. Nós estamos vendo coisas bárbaras. Bárbaras, porque ele fez outra também. Então, nós estamos sendo movidos por evangelhos que são anátemas, estão enganando o povo, descascando as ovelhas. Hoje é mais importante ter um manual para o casamento dar certo, um manual para a igreja crescer, do que buscar o Espírito Santo. Porque quem dá crescimento para a igreja é o Espírito Santo. Quem conserta casamento é o Espírito Santo. Quem traz cura é Deus. Mas a gente está buscando, bypassando Deus, cortando Deus de lado assim, ó, nós estamos arrumando um manual. Manual para isso, manual para aquilo. Não que seja um mal em si mesmo, entenda isso. Mas aí é mais rápido. É mais rápido, que Deus costuma demorar para fazer as coisas, senhor. Então vamos fazer o seguinte, 5 passos para o casamento resolver. 7 passos para a igreja crescer e não ficar cadeira vazia. Mas o que está escrito é que se a gente pregar o evangelho, Deus manda pessoas. É assim. E o Senhor, Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim, eles perseveravam na doutrina, iam de casa em casa, pregavam o evangelho, e o Senhor, são 9 pontos, e depois no final diz assim, e o Senhor e acrescentando os que seriam salvos. Então a igreja cresce quando prega o evangelho. E a igreja é dele. A igreja é dele. Isso aqui é dele. A igreja é dele. Você é dele. O Espírito é dele. A unção é dele. Não tem nada nosso. Mas eu preciso então, se nós estamos vivendo um tempo de engano e muito, gente roubando, enganando ovelha, manipulando, nós precisamos estar firmados na nossa fé, porque senão nós vamos ser balançados e não chega no final. Você entendeu isso? Porque está escrito, aquele que perseverar será salvo. Não que você é salvo pela perseverança, entenda isso, você é salvo pela graça. Você creu, é salvo. Você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sacrificou, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Eu creio nesse sacrifício, pela graça sois salvo. Isso não é dom de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então eu sou salvo assim. Mas é preciso perseverar, porque muitos estão caindo pelo meio do caminho. Muitos estão, você tem notícia de pelo menos 5 pessoas que poderiam estar na igreja e não estão mais, estão decepcionados com Deus. São os desigrejados. Alguns com motivos legítimos, alguns que foram machucados, que foram marcados em igrejas por liderança. e desistiram de Deus. Eles têm motivo para isso. Mas não deve ser assim. Porque eu não posso brigar com Deus. Eu não posso brigar com Deus. Então a nossa fé, Deus tem trazido palavras para mover a nossa fé. Porque nós vamos precisar dela, meu irmão. Como que você abre hoje internet, jornal e lê o que está lendo? Como é que você vai achar que vai ser a empresa? Como é que vai achar que vai ser o seu trabalho? Como que você vai ficar? Você vai ficar assustado. Mas não vai ter nada. O país está muito ruim. E tudo isso é fato, com números, estatística. 16,4% de empresas que pediu falência. 80% dessas empresas são empresas pequenas. Então, as notícias, a pressão, a opressão aumentou. Como é que eu vou pagar o colégio dos meninos? Como é que eu vou ter meu plano de saúde? Como é que eu vou vender o que eu construí? Como é que eu vou vender aquilo? Como é que eu vou fazer? Dúvida, dúvida, dúvida. Resposta de Deus: fazei covas. Sabe o que é fazer cova? Faça a sua parte, que milagre é com ele. E a nossa parte é crer. Sabe o que é fazer cova? Vir à igreja. Participar. O pastor não vinha, é pecado? Querido, não é pecado. Mas você deixa de congregar, você perde. Quem não veio hoje, perde o alimento que foi dado hoje. Não é o lá do lanche que já está lindo lá, não. É o alimento da Bíblia, da palavra, do altar, do púlpito. O altar é hábito de falar. Então, quando eu não venho, eu não estou em pecado, mas eu deixo de receber. Se eu ficar sem comer 3 dias, lá na frente eu estou o quê? Cada vez mais fraco. O meu espírito, ele é fortalecido, não pelo celular, não pelo fantástico, não por um bom filme. O meu espírito, ele é fortalecido pela palavra. É o Espírito Santo que fortalece o meu espírito. Amém? Você não gosta de filme, não, pastor? Você não tem celular? Não tem. Você não vê a televisão? Não tem. Fantástico. Agora que eu chego em casa, eu vejo. Quero ir para a praia. Isso é para a alma. Descanso para o corpo físico. É bênção. Mas o seu espírito clama pela palavra de Deus. O seu espírito. E quando ele está fortalecido, você recupera as forças. Quando nós estamos fracos espiritualmente, e temos muitas vezes temos motivos para isso, eu vou me afastar de Deus ou vou me aproximar de Deus? Eu vou me aproximar de Deus, porque a minha força vem dele. É ele que renova a força de que não tem nenhum vigor. Então eu preciso fazer covas. O que é fazer covas? Eu vou crer. Eu vou crer. O senhor está mandando fazer cova em tempos difíceis. Crer em tempos difíceis é fazer cova em terreno duro, que está seco. Mas a palavra é essa: fazei covas, creia, ore mais, busque mais, se arrependa, conserta pecado. Está em pecado, conserta. Isso você vai fazer. Deus não vai fazer isso para você. É você que vai bater a marreta, a picareta, a enxada no chão. Pastor, tem alguma coisa? Eu estou em pecado, preciso corrigir. Você não precisa falar comigo, meu irmão. Você vai falar com o seu Senhor, com Deus. Deus, eu preciso mudar minha vida. Então eu estou aqui. Eu estou aqui. O chão está duro aqui. Se tivesse macia, era fácil. Aqui a gente nem cavava. Fiava a mão, falei isso aqui sexta-feira. Aqui, barro, lama, terreno lamacento com água e barro, qualquer menino faz. É fácil. Mas é quando o chão está duro, quando eu não vejo nuvem, é que eu vou cavar. Sabe por quê? Porque o meu Senhor, o profeta, disse: vai vir água. Então eu vou cavar, porque vai vir água. Ah, não, não vou não. Eu não. Primeiro que o profeta está doido. Segundo, que eu olhei no meu celular, o clima tempo. Eu gosto de celular. Amo celular. Não leio um versículo, mas fico 3 horas no celular. Não gasto 10 minutos com Deus, mas fico aqui, grupo. Eu estou no 183º. Eu não tenho tempo para nada, porque eu tenho 35 grupos. Uma vez eu falei com a irmã: dá uma limpada nos seus grupos, você tá desorientada. Pastor, já limpei 64. Falta só 32. Não vai conseguir ver nada, não. Aí ele fala assim: Senhor, aqui ó, esse profeta está por fora, porque eu já olhei no clima tempo, previsão de chuva só em outubro. Querido, brincadeira à parte, é escolha. Servir a Deus é escolha. Servir a Deus é escolha. Tem muito desigrejado que tem razão mesmo, que foi machucado mesmo. Mas tem muito que é orgulho, soberba, se acha melhor do que quem está congregando. Ah, não pode olhar para o homem não, tem que olhar para Deus. Isso é papo furado, tem que olhar para o homem também. Isso é bom para quem, se eu falar assim, não olha para mim não, aí eu estou me isentando da minha responsabilidade. Ora por mim, e que Deus tenha misericórdia de mim, para não entrar soberba, arrogância, e eu ser condenado naquilo que eu estou, cair naquilo que eu estou sendo condenando. É o que o apóstolo Paulo fala. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas eu não posso deixar de falar, porque eu tenho que falar. Cava poços, mova sua fé, ore mais, conserte o que tem que consertar. O que que você tem diante de Deus? Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não quero ter medo. Eu não estou suportando mais o meu trabalho. Eu não estou suportando mais o meu casamento. Rasgue o seu coração. Pastor, você está falando que eu posso separar? Não. Eu estou falando para você colocar diante de Deus o seu casamento. Coloque diante de Deus o seu relacionamento com seus filhos. Coloque diante de Deus o relacionamento seu no trabalho, a sua empresa, o seu trabalho. Senhor, o senhor quer que eu fico? Porque eu não estou querendo nem ficar mais. Estão me perseguindo aqui. Coloque diante de Deus. Conversando com uma pessoa sobre isso. Porque Deus se agrada da nossa honestidade com Ele. Porque está escrito, antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já conhece. Então não adianta a gente ficar enganando. Floriano, Senhor, não estou à vontade no meu trabalho. Assim, não estou gostando mesmo. Mas eu quero fazer o que o Senhor quer. Porque eu sei que se eu fizer a minha vontade é loucura. Que eu não enxergo um palmo na frente. Eu não sei quantos carros estão aqui fora. Eu não sei quem está aqui fora, mas Deus sabe. Porque eu não enxergo nada. Nós temos uma cegueira espiritual terrível. Mas eu não preciso enxergar. Eu preciso crer que quem enxerga é Ele. Então é uma escolha. Fazei covas, lança a sua fé. Creia que Deus pode fazer o que você não acredita mais. Creia que Deus pode desenterrar um defunto 4 dias morto. Talvez você já tenha enterrado o seu Lázaro, já colocou a pedra lá e foi embora. Você nem acredita mais que é possível mudar isso. Mas Deus está falando que muda. Ele muda. Mova a sua fé. Aquilo que para você é impossível não é nada difícil para Deus. Não tem diferença em nada para Deus. Há por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Cave poços. Mova sua fé. Cave poços. Ore mais, Senhor. Eu não estou vendo chuva, mas eu creio que o Senhor é um Deus tremendo sobre a minha vida. O Senhor não vai me abandonar. Porque o Senhor falou: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se você já aceitou Jesus, se Jesus já entrou na sua vida, nunca mais ele vai sair. Pastor, e se eu fizer o pior pecado do mundo, ele não sai. O Espírito Santo não sai. Quem é salvo mesmo. Mas eu não paro de pecar. Aí é diferente, você tem que resolver isso com Deus. Talvez ele não tenha entrado. Porque quando o Espírito Santo entra e faz a obra, vai ter fruto. Jesus falou assim: você vai conhecer a árvore pelo fruto. Muitas vezes nós achamos que a pessoa é salva. Não é, não foi. Então é por isso que não mudou ainda. Isso é entre você e Deus. Eu não posso falar que você é salvo. Eu só posso falar que dentro dessa, de todas as pessoas que só eu posso falar que eu sou salvo. Não por arrogância ou soberba, porque está escrito que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou salvo. Que eu sou filho. Só você pode falar que é. Você não pode falar que eu sou. Você entende isso? Você é pastor. E daí? Está cheio de pastor de bode aí. Está cheio de lobo. Cave poços. Ore mais. Larga o que rouba o seu tempo. Busque mais o Senhor. Isso é cavar poços. Isso é cavar poços. A água vai vir. A água virá. A água virá. E eu gosto demais disso aqui, ó. Não sentireis vento, nem verei chuva. Fé não é acreditar que a coisa vai acontecer, não. Pastor, confundiu aí. Eu creio que Deus vai me dar isso. Você precisa entender isso. Eu creio que Deus vai me dar aquele carro. Eu creio que Deus vai me dar aquela casa. Porque a gente só quer isso, né? Eu creio, nós somos, né, carne, a gente tem os nossos desejos. Não é pecado não, irmão. Mas a gente vai para as igrejas para isso. A gente muda de igreja para procurar um evangelho desse, né? Aí a gente começa, eu creio, isso é fé. A fé é assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para mim. Eu tenho vontade, Pai, de trocar esse carro. Tenho vontade de ganhar um carro. Eu tenho vontade de ter a minha casa. Mas nada disso muda a minha vida se o Senhor não der. Ele tem poder para dar? Tem. Ele prospera? Prospera. Mas isso não é o mais importante, Senhor. O mais importante é eu entregar a minha vida nas tuas mãos e saber que o Senhor vai cuidar de mim. Se o Senhor quiser me levar para lá, eu vou. Porque eu sei que lá é melhor. Isso é fé. Porque se a gente vê chuva, ou começar a ventar, pastor, mas quando venta não tem chuva. Tá, me ajudei. Aí, quando a gente vê o céu escurecer, a gente levanta o pé. Entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? A gente levanta o pé quando vê o sol escuro, o céu escuro. Cheirinho de chuva é gostoso, né? Eu não sei se é aquele cheiro de chuva, de grama, de mar, todo mundo, cheirinho gostoso quando chove, a gente levanta o pé. Olha a fé que eu tenho. Está tudo preto. O clima tempo falou que vai ter um dilúvio. Aí nós levantamos o pé. Fé. Eu vou levantar o pé. Porque Deus vai colocar chão. Entendeu a diferença? Deus falou? Não importa o resto. Foi Deus que falou? Não interessa. A hora que Deus falar com você, se você tiver a convicção daquilo que Deus falou, você vai começar a receber pressão para te balançar. E não é fácil. Porque algumas coisas parecem loucura para outras. E na realidade são. Mas se Deus te falou, finca os pés. Finca os pés. Senhor, me sustenta. Porque o Senhor falou. Porque aqui, se eu olhar ali, não tem nenhuma nuvem. Está azulzinho. Mas o Senhor falou que vai chover. O profeta, antes desse, não fizeram isso com ele? Elias chamou o moço dele e falou assim: vai lá fora e olha, porque vai descer uma água aí daquelas. O menino foi lá, o jovem foi lá, voltou. Profeta, Elias, sou Elias, eu sou Elias. Não tem nada lá, está azul, não tem nada, não tem nenhuma nuvenzinha lá. Volta lá. Sou Elias, negócio é o seguinte, não tem nada, senhor. Vamos mudar o assunto. Vamos mudar esse negócio. Vamos falar de outra coisa de Deus aí. Não, querido, vai lá, volta lá. Sete vezes, puxa vida, ó, ele já está esclerosado, mas eu vou. Ó, seu Elias, agora eu vi lá uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Então você corre, você vai tomar uma chuva nas costas que você nunca tomou, e desceu uma água. Naamã, eu não vou descer nessa água imunda. A nossa tendência é não crer. A nossa tendência é desobedecer. Está em nós. É a nossa natureza. Eu vou cavar? Posso? Não. Então olha só. Aqui é quem decidiu não cavar poço também. Terra dura. Ó, a terra é dura. A minha enxada está cheia de dente. Ela não está afiada. Eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou sem força, então não vou cavar poço, não vou. Aí o outro, mesma terra, dura, do mesmo jeito. Hã? Deus está mandando cavar poço? vou afiar a minha enxada, porque quanto mais afiada, mais posso eu vou cavar. A hora que vier a chuva, esse aqui vai falar assim: choveu. Mas tem uma pocinha aqui. Aí de lá. Aí vai chegar no jardim do outro, tem alface, tem beterraba, tem banana, tem tudo. Tá lindo. Sabe por quê? Porque ele creu. Ele creu quando ninguém creu. Aí ele vai olhar, mas por quê? É assim que funciona. Mas por que que o seu... Por que que essa rocinha está tão linda? E a minha não tem nada? Por quê? Porque quando Deus mandou cavar poços, eu cavei. Quando Deus mandar, obedece, querido. Quando Deus der a instrução, recebe a instrução. Rasgue o seu coração e coloque a sua dificuldade diante de Deus. Estou pregando para mim, meu irmão. Coloque a sua dificuldade diante de Deus. Vem e arrazoemos. Não estou aguentando. Não quero mais. Vírgula. Mas seja feita a tua vontade. Talvez o seu Lázaro já está fedendo há anos. Você enterrou ele. Você não acredita mais que é possível esse Lázaro ressuscitar. Cava poços. Cave poços. Cave poços. Que vai vir água. Virá água. Virá água. E eu gosto muito disso. Nós não vamos sentir. Obedeço. Lanço a minha fé. Senhor, eu creio na palavra do Senhor. Mas até para isso, eu estou precisando de ajuda. Seja honesto. Faça isso. Senhor, eu quero crer. Porque nós somos uma fábrica de desculpas. Nós geramos desculpa toda hora. A gente gera desculpa. Nós nos justificamos toda hora. Toda hora nós temos uma desculpa. E às vezes são coisas legítimas. Entenda isso. Eu não estou aqui, eu não sou super-homem, muito pelo contrário. Mas é o momento em que nós temos que escolher. É isso que Deus está trazendo para nós. Nós temos que escolher. Obedeço com dificuldades. É para cá. Obedeço com dificuldades. Está me faltando fé, eu estou sem ânimo. Mas eu sei que o ânimo vem do Senhor. Então me ajuda. Brasinha. Olha, apagando. Está escrito isso em Isaías. Que Jesus não vai pisar cana quebrada. Nem vai apagar o pavio que fumega. Isso é muito amor, querido. Isso é muito amor. Quantas vezes... Já falei isso aqui, quantas vezes nós estamos, a chama está apagando assim, a gente está, sabe, a vela quando começa, já não tem mais, está aquela última brasinha lá, a fumacinha começou assim, a gente está assim às vezes, não está lá, só eu que fico assim não, aí, vem gente e fala assim, não vai dar certo, desiste, senhor, você é bobo. Já acabou. Não tem mais jeito. Isso aqui é para você entender. O diabo faz isso usando pessoas, às vezes bem intencionadas, e a nossa cabeça faz isso conosco. Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes, Jesus. Não dá para alimentar esse povo. Jesus, se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Agora o senhor está pedindo para tirar a pedra? Tem 4 dias que ele morreu. Está fedendo. O que o senhor quer fazer, Jesus? O senhor é que é culpado, o senhor não chegou antes. O senhor nunca chega a tempo. O senhor está me deixando passar as coisas porque o senhor nunca chegou a tempo. O senhor está sempre atrasado. Não incomoda o mestre mais, não. A menina já morreu. Jesus, nós estamos no barco, o barco está sendo açoitado pelas ondas e o senhor não preocupa da gente morrer, não. O senhor não liga, não. Vamos voltar com as histórias agora. Ele levanta e fala assim: vocês têm muito pouca fé, eu estou no barco. Se eu estou no barco, não vai afundar, não. Ele está no seu barco? Ele está no seu barco? Não vai afundar, não. Não vai afundar, não. Mas ele está dormindo. Eu estou aqui aflito. Vou te dar um conselho. Chega pertinho dele, bem pertinho, cada vez mais pertinho, cada vez mais pertinho, dorme com ele. O negócio é o seguinte: a posição melhor é agarrado com o Senhor. Porque se virar, eu estou agarrado no Senhor. Qualquer coisa que acontecer, eu estou com o Senhor. Mas o Senhor está no barco, não vai virar. Você sabe do final da história? Ele levantou, acalmou a tempestade, eles terminaram, amém? Você sabe a história de Lázaro? Já está fedendo. Tira a pedra, vem. Vem, Lázaro. O tempo seu não acabou, não. Volta. Preocupa, não. Jairo, não preocupa, não. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu cheguei. Onde eu chego não tem morte. Onde eu chego não tem tristeza. Onde eu chego não tem angústia. Pastor, por que que eu estou triste? Por que que eu estou angustiado? Porque nós somos frágeis. Mas quanto mais você cavar poços, quanto mais você lançar o seu pão, quanto mais você buscá-lo, quanto menos você murmurar, quanto menos você reclamar e mais buscar, mais vida você terá. É assim que funciona. Quanto mais eu... Qual... Imagina um problema terrível. É difícil para Deus? É difícil para nós. Porque mexe com nossa fé. No fundo, no fundo, nós somos... Temos momentos... Grandes momentos de incredulidade. Quando não somos incrédulos. Tomé, pare de duvidar e creia. Você precisou pegar aqui, você precisou tocar aqui. Bem-aventurados que não viram e creram. Deus está mexendo conosco, comigo, para mover a nossa fé. Deus pode fazer infinitamente mais, e faz, pode não, Ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou deseja. Mas eu preciso mover a minha fé. Amém? É preciso que você mova a sua fé. E aí você vai... Não, eu vou escutar a palavra. A palavra que está sobre você hoje, está sobre nós hoje, você tem que fazer uma escolha. Você tem que sair ali agora, ao que você sair, com uma decisão. Vou pensar, tomou decisão. Percebe isso? Ah, eu vou pensar. Primeiro eu vou pensar. Eu vou conferir se vai chover mesmo. Eu vou ver se tem enxada lá em casa. Eu vou chegar lá, dar uma olhadinha se a terra está macia. Você já tomou decisão de não crer. Percebe isso? Você já tomou decisão de não crer. Não interessa se o chão está duro. Não interessa o tamanho do problema. Não interessa o que vai acontecer. Eu vou cavar poços, porque eu tomei posse daquela palavra. Aquela palavra foi para mim. Eu não estou vendo chuva. Aliás, o que eu estou vendo é dificuldade, dificuldade, dificuldade. Mas o meu Pai, o meu Deus, que me chamou, não vai me abandonar nunca. Porque foi Ele que falou isso. Não foi o pastor, não. Eu li aqui em Mateus 28. Então você tem que sair com uma decisão hoje. Está abatido, está abatido, sem ânimo, sem fé. Talvez a decisão falou assim: Senhor, eu quero isso, mas estou sem forças. Isso é uma decisão, honesta inclusive. Eu preciso da força do Senhor, porque em mim mesmo eu não tenho força. Volta lá no versículo 18. O versículo 18 diz assim: se fosse só até onde nós chegamos, já era uma bênção, amém? Mas tem mais. Por quê? Porque Ele faz infinitamente mais. Sabe onde é que nós paramos? Nós temos medo. É outra coisa que eu quero falar para você agora. Nós temos medo. Sabe qual medo nós temos? Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? E se o país, porque inflação do jeito que está, tudo parado, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? são as preocupações do homem natural. São as preocupações absolutamente normais. Mas até onde vai essa sua preocupação? Porque a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então eu preciso fazer uma troca. Eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a ficar ansioso, eu tenho que trocar. O que a Bíblia manda fazer? Isso aqui é a sua ansiedade, o meu, a minha ansiedade, medo, está tudo junto aqui agora, tá? Só para materializar, para você enxergar. Pastor, o que é isso? É uma Bíblia, assim, só para você entender. Aí você vai falando assim: eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu posso perder o que eu tenho, eu não sei o que vai acontecer com a minha família, eu não sei o que vai acontecer com meus filhos. Aí eu vou pondo para dentro: não sei como é que eu vou sair dessa, estou com medo, estou ficando ansioso. Botou tudo para dentro, sabe o que vai acontecer? Tarja preta, amarrado, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Amém, querido? Então vamos ver o que a Bíblia manda fazer. Não andais ansiosos por coisa alguma. Parou aí? Não. Antes fazeis conhecidas diante de Deus, através de orações, ações de graças, súplicas. Sabe o que Deus está mandando fazer? Troca o seu fardo comigo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, ansiosos, amedrontados, e troca esse fardo comigo. Deixa ele aqui e volta, mas deixa lá. Como é que a gente faz isso? Através da oração sincera, honesta. Não é de 3 horas, pode ser 10, mas pode ser de 10 minutos, mas em que você realmente fica na presença dele. Pai, estou te entregando. Sabe o que a gente costuma fazer? Peguei de novo, porque é meu. Aí abate de novo. Querido, é um aprendizado todo dia. Então eu tenho que voltar? Senhor, eu peguei de novo. Aí vem a opressão. Querido, tudo que você fizer, que a palavra mudou, ia falar sobre Ezequias. Ezequias fez tudo certinho, Ezequias fez tudo certo. Consertou o altar, retomou o culto, as finanças, ele fez tudo certo. Quando ele acabou de fazer tudo certo, levanta um amaldiçoado contra ele. Quando você resolve a sua vida com Deus, não acha que não vai ter problema, não. Porque o diabo se levanta junto. Pastor, como é que eu faço então? Se eu acerto, se eu erro, acerta. Porque logo à frente Ezequias teve uma grande vitória. Deus falou assim: não, com ele está a força de carne, eu estou com vocês. Então é aprendizado. Senhor, eu peguei de novo, mas estou deixando de novo. Senhor, eu peguei de novo, estou deixando de novo. Cada vez você vai deixar mais, porque você vai trocar a ansiedade, o medo, não pela reclamação, pela murmuração, pela fé num Deus que te ama. Um Deus que te ama. Um Deus que não vai te abandonar. Que tem o melhor para nós, não sem dificuldades. É mentira. Ele não prometeu não ter dificuldade. Ele prometeu que na dificuldade vai estar com a gente. Isso basta. Aí ele diz assim: isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Sabe o que Deus está dizendo aí? O profeta disse o seguinte: além de encher com água, água é provisão, água é relacionamento, água é amor, água é a vida abundante com Deus, entendeu isso? Não vai faltar. Além de tudo que eu vou dar, eu vou entregar o inimigo na sua mão. Aquele que te perseguiu, escuta isso, aquele que te perseguiu, eu vou te entregar nas suas mãos. Aquele que caluniou você, vai ser entregue. Escuta isso, esse versículo é um versículo tremendo. Quando você abrir a sua boca para falar de alguém, lembre-se do seguinte: com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Amém? Amém? Estou pregando para mim. Se a gente começa a descascar com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. A mesma medida que eu medir, você medido. Então pense antes de falar. Então está dizendo assim: aqueles que levantaram contra você, eu vou te entregar. Aqueles que caluniaram, vou te entregar. Aqueles que falaram mal de você, vão ver a vitória. Porque a água só ainda é pouco. Eu vou te entregar Moab. Vou te entregar aquele que se levantou contra você. E termina assim, ó. Versículo 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. E a terra se encheu de água. O céu estava do mesmo jeito, mas você cavou poço. Você continua. Continua a sua vida. Continua a sua vida. Pastor, está difícil. Continua. Pastor, estou com vontade de parar. Não para, não. Continua. Cava poços. A água vai chegar. A água vai chegar. A hora que você assustar, a hora que você levantou ali como oferta, eu vou fazer uma oração de gratidão hoje. Chegou a bênção. A água chegou. Meu, olha o tanto de água que está descendo. Eu tenho um filmezinho desse. Eu recebi uma vez. Em Israel, um lugar seco. De repente começa a chegar água. Vocês precisam ver que coisa fantástica. De repente, vocês já viram? De repente, começa a vir uma água e inunda o lugar de repente. O povo tem que sair correndo assim, porque eles foram ver. Sai de repente, inunda tudo de uma vez só. Deus tem poder para resolver o seu problema agora. Com uma palavra só. Ordenou a seu favor, acabou. Ele podia fazer isso hoje, né, pastor? Mas ele é soberano. Porque esse tempo tem algo de aprendizado. Mesmo que você não queira, nem eu. Eu quero sombra e água fresca. Vamos ser honestos? Sombra e água fresca. Para que tanto problema? Para que tanta dificuldade? Porque nós estamos no mundo. Isso arrebentou por causa do pecado. Então vai ter. Mas podia ter menos, né, pastor? Deus podia pegar mais leve. Ele tem o controle da sua vida. Foi bom eu ter sido afligido para conhecer os teus preceitos. Se Deus me espremesse do jeito que espremeu lá atrás, eu estava perdido. Eu fui comprar água tônica num lugar, 1.350 rótulos de cerveja, lá perto de casa. É a segunda, o pastor está sabendo muita coisa, é porque o cara falou lá. Só tem uma mais em Londrina, que tem 1.500 rótulos de cerveja, 1.500 rótulos de cerveja. Num posto de gasolina lá perto de casa, 1.350 rótulos de cerveja. Sabe o que eu falei com a Valéria? Falei assim, se Jesus não tivesse me alcançado, eu estava na segunda série já. Eu já tinha experimentado as 1.350, estava rodando a segunda série. Tinha 8, 10, na minha época eu queria experimentar todas, chegava um monte de fora e experimentava. Mas Deus me livrou. E mudou minha vida. Sabe por quê? Porque foi bom eu ter sido afligido, senão eu estava até hoje desse jeito. Na aflição. Por amor ou pela dor, né, pastor? Não, sempre por amor. Com ou sem dor, precisou ter dor, senão estava do mesmo jeito. Tem coisa que a chapa esquenta para a gente ficar mais purificado, para a gente lembrar que Ele é Deus. Eu te conheci no deserto, está escrito em Oséias, mas se fosse você melhorar um pouquinho, que você me deu as costas. Como nós fazemos isso? Muitos de nós estão firmes com Deus, porque Deus está abençoando. A hora que Ele espremer a gente um pouquinho, nós vamos espernear. Deus, que é isso? Que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Deus está me espremendo demais. Fica firme e cava poços. Que Deus vai te honrar. Ele tem o controle e Ele te ama. Ele está fazendo porque te ama. Pastor, não dá para entender, mas é porque te ama. É porque tem coisa que tem que ser purificada em você e em mim. Jó 36. Se você quiser marcar, Jó 36, 15. Esse versículo é tremendo. Jó 36, 15 diz assim: ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Você entendeu isso? Você entendeu isso, não? Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Sabe o que está dizendo aí? Muitos de nós, dependendo da situação, ele não abre o ouvido, não. Tem que dar uma espremida na gente para abrir o ouvido a gente. E para mudar, para melhorar a gente, amém? Eu não posso fazer uma defesa, uma apologia do sofrimento. Senhor, eu amo sofrer. Não. Isso não é verdade. Mas tirar sofrimento da Bíblia, você vai pegar outro livro, porque ela não. Deus sempre usou deserto para aprimorar, para cuidar dos seus. Ao aflito ele livra por meio da aflição. Você quer aflição, pastor? Não. Mas ele usa dificuldade. Porque quando as coisas estão boas demais, gente, a gente... Ó, de Deus. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Tem uma última coisa para nós aqui. A hora que você levantar, ao invés de reclamar, ao invés de lamentar, faça uma oração de gratidão. Talvez chorando. Senhor, está apertado, não está fácil, mas eu te louvo. Porque eu sei que o Senhor tem poder e vai mudar a minha história. Eu já estou ouvindo barulho das águas chegando. Amém? Feche os olhos, vamos orar.